Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.
Canal Saúde desta quinta-feira fala sobre por que escrever à mão torna crianças e adultos mais inteligentes, hein? Escrever com as mãos ajuda tanto crianças quanto adultos a aprenderem mais, a memorizarem melhor, tá? É o que apontam os resultados de diferentes estudos, entre eles um conduzido por pesquisadores da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia. Uma das autoras da pesquisa defende que deveriam ser adotadas medidas nacionais na Noruega para garantir que crianças recebam um mínimo de treinamento de escrita, ou seja, do próprio punho, né? Nós estamos com a doutora Andréa Negreiros, ela é neuropsicopedagoga, para abordar esse assunto, esse tema. Doutora Andréa, até pela manhã me bateu uma dúvida. Aquele caderno, né, de caligrafia para você aprender a contornar, enfim, para ter uma escrita, ainda existe ainda ou foi coisa da minha geração?
Existe. Adotado por poucas escolas, não é? Por conta do fato de ser repetitivo. E hoje a gente vive numa geração muito de assimilação muito rápida, né? Então termina causando um pouco de desprazer, vamos dizer assim.
Entendi. Eu pensei que não fosse mais utilizado, que era para melhorar, não é? A escrita, torná-la compreensível, enfim. Até as pessoas faziam a brincadeira: olha, você tem que aprender a usar esse caderno para a sua caligrafia não ficar caligrafia de médico, não é? Que pouca gente entende lá, com receituários, enfim, até na minha época se falava muito isso, viu, doutora?
É verdade. E se a gente usar, realmente funciona, não é? Então, o treino, a repetição, seja em que for, a gente consegue aperfeiçoar. Uhum. Não é? Um médico, por exemplo, para fazer uma cirurgia, ele precisa participar de várias outras cirurgias como assistente e, por fim, ele ir fazer a cirurgia dele. Uhum. Então, a prática leva à perfeição, vamos dizer assim, à repetição.
Entendi. O doutor Andréa Negreiros, e com relação a essa pesquisa lá na Noruega, mas serve de parâmetro para o mundo inteiro. Até aproveitando a sua fala, né, tablet, teclado de computador, enfim, e a pessoa perdeu o hábito de escrever, não é? E isso dificulta essa questão da memorização, do desenvolvimento psicológico, mental de crianças e também adultos, doutora? Fale um pouco sobre isso.
É incrível, né? A gente está no mundo da tecnologia, é importante, tudo muito prático. A gente fala no microfone do celular e vem a informação que a gente quer. Mas, realmente, a escrita, ela é um dom precioso. Então, através da escrita, a gente faz várias conexões nos nossos cérebros. Então, você tem ideia, quando a gente está escrevendo, a gente tem alguns lobos que entram em conexão. Por exemplo, o lobo parietal. Quando eu estou escrevendo numa linha, eu estou tendo noção de espaço. A minha letra A, a letra B. Se eu escrever o nome J. Batista, eu vou ter a noção de espaço. Então, veja, para você ter ideia, essa questão da escrita interfere, inclusive, quando eu for um adulto e for dirigir. Veja que coisa interessante. Porque é questão de visão espacial. Por onde eu ando, nas ruas. Quantas vezes a gente para no shopping e não sabe nem onde colocou o carro?
Verdade.
Não é? Então, uma coisa básica da nossa infância que faz toda a diferença na nossa vida adulta. Então, você tinha até mencionado a questão da caligrafia. Hoje, através de brincadeiras que muitas vezes os pais não entendem, que são brincadeiras lúdicas, elas influenciam na caligrafia da criança. Então, o fato da pega, o fato da pinça, faz toda a diferença. Até na coordenação motora. Quando eu digo uma coordenação motora, não estou falando coordenação motora vacina, mas a consciência corporal, não é? Então, aquelas brincadeiras que a gente vê na escola, direita, esquerda, tem tudo a ver, inclusive com a grafia do aluno.
Uhum. E até aproveitando, doutora Andréa, essa forma, não é, da criança e, consequentemente, adulto, porque isso perdura para a vida inteira, consegue-se perceber também o perfil psicológico dessa pessoa através da escrita, se ela é tímida, se não é, se é agressiva? Passe para o nosso ouvinte, para a gente, a sua percepção sobre isso.
Então, não só na escrita, mas também na imagem, na figura, né? Por exemplo, uma criança pequena que não tem propriedade na escrita, através da grafura, a gente consegue identificar muito desse contexto comportamental que você vem mencionando, né? E um adulto, através da letra dele, também a gente consegue perceber. Se eu pedir, por exemplo, uma pessoa que está nervosa, né? Aconteceu algum incidente agora, você veja que a letra dele fica um pouco trêmula ou fica um garranço, porque a questão é emocional. Então, até a questão da escrita, muitas vezes, diante do contexto que a gente está vivendo, tem algumas interferências. E sim, um especialista, existe uma especialidade, né? Uhum. Voltada para esse contexto. Ele consegue identificar muitos traços.
Entendo. A questão desse estudo na Noruega, especialistas estão querendo até que se implante lá a utilização, claro, desse processo cada vez, né, mais esquecido, como a senhora mesmo mencionou, por conta do momento que nós estamos vivenciando, né, tecnologia. E aqui no Brasil, doutora, a gente pode vislumbrar também algo semelhante? Como é que está a nossa realidade de momento quanto a isso, hein?
Vamos lá. Se a gente for ver no Brasil como um todo, a questão tecnológica, ela realmente é para poucos ainda, né? A gente sabe que tem um índice muito grande de internet, mas vejo que a nossa sociedade está vivenciando hoje. Ah, por exemplo, as escolas públicas, elas não têm esse recurso. Uhum. E a gente pode dizer que é uma grande maioria da população brasileira. Uhum. Mas é importante que todos nós, como sociedade, tenhamos essa consciência, não é? A gente vê muitas crianças, por exemplo, num berço, num carrinho, que está envolvido com tablet, não é? Então, essa questão sensorial, essa questão da pega, você está fazendo com que a criança não desenvolva essas áreas do cérebro e vai comprometer o aprendizado da criança mais na frente. Então, às vezes, meu filho não sabe escrever, ele pula uma letra, ele faz um esforço muito grande para entender esse contexto, mas muitas vezes é exatamente por essa poda que houve por conta do desuso daquela área do cérebro. Uhum. Então, sim, compromete o desempenho e o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Entendi. E a gente sabe que a memória e a aprendizagem andam juntos. Eu só vou aprender alguma coisa se eu memorizar, uhum, né?
Perfeito. Então, aqui são, como eu diria, vários Brasis, né? Dentro de um Brasil maior com realidades diferentes, né? Pessoal que mora capital, região metropolitana, diferentemente quem mora na zona rural, distante, tem todo esse aspecto também que mexe com a realidade da Noruega, como estamos falando dessa pesquisa, não é?
Exatamente.
Uhum.
Que é importante a gente ficar atento, sim, uhum, não é? Por exemplo, como você acabou de mencionar, na região metropolitana, hoje já existem escolas que estão alfabetizando crianças com um recurso que é para ensinar a criança a pegar no lápis, porque a criança não teve o desenvolvimento na idade adequada, né? Que seria no caso de 6 a 2 anos de idade, a criança não teve esse manuseio com brinquedos, de montar, então deixou de estimular, isso seria importante, que agora está dificultando no aprendizado da escrita.
Uhum.
Então, são coisas que a gente termina querendo deixar a criança inserida na tecnologia, que vai vir de qualquer forma.
Uhum.
E a gente termina antecipando algumas coisas e comprometendo o desempenho cognitivo da criança.
Entendi. A senhora falou até do exemplo aí de um shopping onde, eita, deixei, mas não me lembro onde foi. Isso é só um exemplo. Que outros exemplos pode isso afetar na vida do adulto, hein, doutora?
A questão da direção, a questão de estacionar, né? O carro fazer a baliza. Por exemplo, a questão sensorial. Por exemplo, se é frio, se é calor, você termina deixando de exercitar, vamos dizer assim, né? Como a gente começou a conversar. Uhum. Ou seja, eu não tenho aquela noção. E aí vai me comprometer na vida adulta. Se você vir, por exemplo, alguns idosos, eles perdem mais açúcar. Mas já está doce. Mas é por quê? Porque aquela área sensível, não é? As papilas degustativas, elas já são comprometidas.
Entendi.
Então,
pois não. Pode continuar, pode continuar.
Por exemplo, a questão auditiva, não é? Tem a área temporal, tem a questão occipital, tem o cerebelo, que é importante. Por exemplo, aqui no Supera, a gente tem um recurso que é muito importante, que é o ábaco. Então, o ábaco, quando a gente trabalha, seja com adulto ou com criança, eu estou potencializando essas habilidades. Quais? A habilidade da pinça, a habilidade da coordenação motora, a habilidade de raciocínio lógico. Por quê? Porque é essencial para o aprendizado.
Entendi. A senhora falou agora há pouco de que poucas escolas, né, têm essa preocupação. Então, teria que ter um direcionamento público, governamental, para implantar isso, para que esse desenvolvimento possa ser percebido pelas futuras gerações, doutora?
Pois é, Jota. Na verdade, a gente tem muita matéria-prima, vamos dizer assim, profissionais uhum. capacitados, uhum. mas que terminam, vamos dizer assim, barrados. Não é bem essa palavra que eu quero dizer, mas assim, de mãos atadas. Pronto, uhum. a palavra certa é essa. De mãos atadas por conta do sistema. Então, sim. muitas vezes a gente está preocupado com algo que não faz parte da maioria da população. Uhum. Quer implantar alguns recursos que aquilo agora não é apropriado para a nossa realidade.
Entendi.
E que tem coisas muito mais básicas, que são muito mais importantes, que as pessoas estão esquecendo.
Hoje eu fico impressionado quando você coloca um texto, não tão grande, vai, mas para esses jovens, você colocar algo que passe de 5 parágrafos já é algo extremamente cansativo, não é? Então, imagina essa pessoa para a leitura de um livro, não é? Abordagem, de fantasia, não é? No período da adolescência mesmo, de construção, vai ser, não sei nem se o termo seria esse.
Então, mas você está relatando as consequências da realidade atual.
Atual, exatamente. Seriam pessoas robotizadas, não é?
Exato. Agora, imagina esses jovens que você está mencionando agora, quando eles estiverem na vida adulta, perto dos 60 anos. Qual a reserva cognitiva que essa criança tem? Então, o índice de Alzheimer vai ser maior, o índice de demências vão ser maiores.
Ansiedade.
Exatamente.
Se eu não consigo ler um livro de 100 páginas, não é? Porque imagina minha vida que é para ontem, que não pode esperar, que não aceita ou não. Nossa, a gente olha, dá horas e horas aqui de debate, viu, doutora?
Com certeza.
Realmente.
Isso vai ficando para manda e muito.
E muito.
Tem muita história para a gente contar.
E olha que muita gente pode pensar assim, uma coisa tão simples, não é? Mas olha como isso tem importância assim, isso, esse estudo, essa pesquisa foi comprovada cientificamente com jovens, não é? Que foram colocados, analisados, observados neste desempenho, né? De quem escreve à mão, tornando-se aí mais inteligente, mais perceptível a estímulos, a tudo isso, né, doutora?
Isso. A gente não pode pode negar o resultado, né? A gente está com o mundo da tecnologia, o importante é a gente ter consciência. Então, por exemplo, esse momento que a gente está tendo agora, ele é muito rico para conhecimento, a sociedade entender, não é? Então, a partir do momento que você tem um conhecimento, você vai buscar do que você acredita. Uma coisa é quando você não sabe de nada, mas a partir de hoje, seus ouvintes aqui da Rádio Folha, todos têm consciência disso. Então, vão buscar, vão pesquisar e perceber, poxa, isso daqui faz diferença na minha vida.
O doutora Andréa Negreiros, sem querer fugir, mas eu acho que cabe bem dentro do tema, do assunto, é porque hoje está se utilizando muito isso ou aquilo. É como se fossem escolhas distintas. E você pode ter isso e aquilo outro. Ou seja,
isso, exatamente. A gente precisa ter uma variedade. Não é? Então, por exemplo, o idoso. O idoso, ele é meio avesso à tecnologia. Por quê? Porque precisa se debruçar, precisa aprender. Um jovem que tem mais propriedade, que quer tudo para ontem, não tem paciência de ter o tempo do idoso, né? Mas aquele idoso que é inserido na tecnologia, aquele idoso que se permite ao novo, aquele idoso que está no meio de jovens, aquele idoso que tem um convívio social, ele tem uma excelente habilidade cognitiva.
É verdade. Bem, doutora Andréa Negreiros, realmente o assunto é muito palpitante e com certeza estaremos conversando em outras oportunidades, não só sobre a pesquisa, mas esse universo aí, não é, do ser humano na infância, adolescência, que consequentemente irá respingar, não é, no futuro como adulto. Eu acho que é importante trazer assuntos aí para o nosso ouvinte, instigar o nosso ouvinte a pensar também, né? Eu acho que até a intenção do veículo rádio é essa, né? Muita gente está ouvindo a minha voz, mas como é Jota Batista? É alto, é baixo, é gordo, é magro? Isso mexe com a questão da mente, né? Eu acho que
exatamente.
Eu acho que é um pouco...
As radionovelas, imagina, cada um imaginava, né?
Uhum.
O seu galã, a sua personagem principal, a leitura também é importante para isso. Você está trabalhando áreas importantes, sério. Isso antecipa as suas habilidades, né? O que é que eu vou tomar a decisão? Você já visualiza o que pode acontecer. Isso é importante.
Perfeito. Doutora Andréa Negreiros, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou um telefone de contato? Fique à vontade.
Telefone de contato é o 97102-8996 e o nosso Instagram é @superaboaviagem. Vamos... Quero aproveitar, Zota, e dizer que a gente está lançando agora uma revista, a gente saiu na Super Interessante desse mês.
Que legal.
E a gente está lançando uma revista esse mês para presentear seus ouvintes. É só entrar em contato com a gente, que é exatamente ensinando as pessoas, dando dicas, orientações de como minimizar as sequelas do Covid. Porque a gente sabe que está tendo um comprometimento cognitivo das pessoas que foram acometidas pelo Covid. E a gente não pode ficar fora disso.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.